Fala galera ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast e desta vez nós vamos falar sobre o GP da Grã-Bretanha de 2022, a décima etapa da temporada, uma prova em que nós tivemos um pouco de tudo, né? Tivemos ali um acidente espetacular na largada, felizmente sem consequências sérias, uma corrida que deu uma bagunçada no campeonato, né? Com um GP difícil para o líder do campeonato, Max Verstappen, e talvez algumas oportunidades sendo desperdiçadas pela Ferrari. Mas também temos outros assuntos, tivemos muita disputa, alguns tabus sendo quebrados, então é sobre isso que nós vamos falar nessa edição do nosso podcast. Eu sou Bruno Ferreira, como sempre tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, qual é o saldo que sai dessa prova, Lucas? Foi uma corrida um pouco anormal, né? Um pouco atípica por conta da dinâmica, né? Uma longa bandeira vermelha ali no começo, um pouco de preocupação, né? Principalmente quando a gente tem aqueles acidentes em que demora para mostrar o que aconteceu, demora para ter notícias, né? Então, o domingo começou um pouco mais apreensivo do que o normal, mas lá na frente, né, nós tivemos ali a primeira vitória do Carlos Sainz, né, o tabu também sendo quebrado nesse sentido, né, a primeira vitória na 150ª largada dele na Fórmula 1. Mas o que vai ficar marcado, Lucas? Vai ser essa primeira vitória do Sainz? Vai ser uma possível mudança de magnada no campeonato, se é que a gente pode falar isso? Como é que você acha que vai ficar marcado esse GP da Grã-Bretanha, Lucas?
Fala, Bruno. Fala, galera. Eu acho que o pessoal vai comentar mais essa semana sobre o acidente, né, da largada, que foi pavoroso, né? E sobre questão de estratégia da Ferrari, porque, como você falou, uma possível guinada no campeonato e tudo mais, eu senti mais que foi uma chance desperdiçada para pressionar o Verstappen, que a Ferrari deixou passar, do que realmente uma guinada. Como a gente tem visto já desde o começo de 2019, são poucas as vezes que o Verstappen deixa pontos na mesa, né? Essa foi uma delas, e talvez, nada contra o Sainz, pô, eu achei até bem legal ele ganhar, não acho que ele tenha feito uma temporada boa, mas no geral da carreira acho que ele merecia, né, uma vitória, já tinha batido na porta algumas vezes, mas talvez a Ferrari tenha vencido nesse momento com o piloto errado.
Pois é, né? E até nesse sentido, né? Acho que pelo menos a impressão que me passou foi de que o Sainz venceu e apesar de ter, em momento algum, de ele ter sido o piloto mais rápido, né? De ter tido ali o ritmo mais forte, né? Porque se a gente dividir a corrida em dois estágios, né? Aquele primeiro momento em que o Verstappen liderou e depois com o Leclerc pressionando o próprio Sainz e depois passando, né? Que realmente ali o Sainz estava devendo um pouquinho de ritmo para esses dois, mas as circunstâncias, né? Corridas são assim, as circunstâncias proporcionaram que o Sainz espantasse aí esse jejum, né? Agora entra no hall de vencedores da Fórmula 1. Mas vamos por partes, Lucas. Como você até já começou falando, o tópico que vai ser mais falado, vai ser mais comentado, vai até marcar por um longo prazo, diria eu, né? Já estou tentando fazer uma previsão, até por conta das imagens que são espetaculares, né? Espetacular no sentido de ser algo que chama muita atenção, né? Foi do acidente do Zhou Guanyu na largada, nos primeiros metros, né? De novo, né? Como até já falei na introdução, foi uma dinâmica um pouco anormal, né? Sendo bem sincero, Lucas, eu vi ali, a gente viu no começo, né? Só aquele primeiro momento que foi o carro dele, a Alfa Romeo dele, andando vários e vários metros de cabeça para baixo, né? Com o Santo Antônio raspando no asfalto, né? E depois a gente não teve mais imagens, né? De primeiro momento, eu até tinha pensado, falei, nossa, não sei até que ponto isso vai ser uma coisa muito grave, né? Porque, assim, o carro parecia inteiro e não teve nada de muito anormal, ao contrário, por exemplo, do acidente do Romain Grosjean, né? Ali a gente viu o fogo e falou, opa, isso aí não é normal. Logo, mesmo que também tenha demorado alguns instantes para que a transmissão mostrasse o acidente por vários ângulos, logo de cara a gente viu que teve algo muito anormal ali, tá? Depois que tudo ficou bem, o piloto foi removido do carro, né? Acho que o ponto foi esse, né? Que ele ficou ali preso no carro, ele não conseguia sair. E aí depois teve todo o procedimento normal, né? De tirar o piloto, colocar ele numa maca, né? Imobilizá-lo, porque capotou, né? Entrou ali no meio da barreira com alambrado e tudo mais. Então tem que ter uma cautela ali para imobilizar o piloto até que ele seja propriamente examinado. Mas Depois de ver todas as imagens, de tentar entender o que aconteceu, o que que te chamou mais atenção, Lucas? Você viu, assim, algum aspecto que, opa, aqui nós temos uma grande brecha para ser consertada, né? Ou seja, algo que talvez não tenha funcionado como deveria, ou também, ou pelo outro lado, não, assim, o acidente foi assustador, porque às vezes nós estamos sujeitos a acidentes assustadores, mas no fim das contas tudo ficou bem. Então, é mais uma prova de que as coisas estão funcionando bem na Fórmula 1.
Não, se a gente olhar no geral, acho que os sistemas de segurança, nas suas redundâncias, né, funcionaram bem, tanto que o piloto estava passeando já no autódromo durante a corrida ainda depois, né? Agora tem algumas falhas, né? Acho que vai se falar muito essa semana sobre o Santo Antônio, né? Que num primeiro momento parece que absorve parte do impacto, mas depois ele some, né? E aí dá para ver que o carro vai escorregando no halo depois, né? Agora, o que mais me chamou atenção foi aquele voo que ele dá por cima da barreira de pneus, né? Acho que aquilo com certeza não é para acontecer, né, Bruno? Acho que e acho que vai ser olhado, vai ser olhado. Porque o carro era para parar na barreira de pneus e naquela decolagem que ele dá ali na brita, ele vai parar depois, já lá no alambrado que protege os espectadores da arquibancada, né? Então acho que isso foi o que mais me chamou atenção, que foi quando mostra a imagem depois, né? Que é como você falou, quando passa ali na imagem ao vivo, né? O carro capotado atrás, né, chama atenção, aquelas faíscas, tudo. Mas teoricamente não era para ser um, né, assim, o carro de Fórmula 1, ele tá atual, ele tá pronto para isso, né? E aí começou a chamar atenção. Putz, por que que tá demorando tanto, tudo? Putz, o que será que aconteceu com o cara? Quando mostra o carro dele lá depois da barreira de pneus lá num lugar até que ficou, né? De uma maneira encaixada ali que nem dava para chegar no piloto direito, não deve ter sido uma sensação boa, né, Bruno? Ficar de ponta cabeça e preso ali, né? Aí deu para ver o que que realmente aconteceu de grave, né? Bom lembrar, né, Bruno, que tanto o Zou quanto o Albon, que também foi levado para o hospital depois, porque atrás do Zou aí depois teve um monte de gente freando e batendo, né? Os dois pilotos foram liberados. Mas eu acho que o que me chamou mais atenção foi isso, foram esses dois pontos. Mas ao mesmo tempo é que assim que as redundâncias de segurança do carro de Fórmula 1 me parece que funcionaram bem.
Pois é, funcionaram bem, né? É aquilo que a gente fala já há muito tempo, né? Desde os tempos de debate motor, quando a gente fazia nossas lives no YouTube, né? De que não existe um elemento de segurança que vai ser o salvador da pátria, né? Ou seja, quando o halo foi introduzido, tipo, o halo foi introduzido, todo mundo falava, pô, mas ainda pode entrar pedaço pequeno na frente, né? A peça é vulnerável a pequenos detritos, né, que podem penetrar o halo e acertar a cabeça do piloto na mesma. Mas assim, cada peça tem a sua função e uma complementa a outra para aumentar essa margem de segurança, tá? Então, nesse caso, o halo serviu bem para isso, né? Serviu bem para complementar uma eventual falha do Santo Antônio, né, que foi arrastado por muito tempo. Eu acho que no primeiro impacto ele fez o trabalho dele, mas depois, sendo arrastado, o Santo Antônio poderia ter deixado a cabeça do piloto mais exposta, né? Isso é muito perigoso, né? A gente já viu acidentes na Fórmula 1 em que o Santo Antônio não fez o seu papel e teve algumas consequências mais sérias, né? Mas depois, alguns elementos sempre vão ser questionados porque não existe uma solução perfeita, né? Você falou da caixa de brita que fez o carro capotar daquela maneira. É um debate também que a Fórmula 1 sempre teve, ela tem tido nessas últimas décadas e está indo em direções diferentes dependendo da necessidade do momento, né? Teve uma época que a Fórmula 1 tirou tudo que a caixa de brita dos circuitos, né? Porque era mais seguro. Se realmente não tivesse caixa de brita nesse acidente de domingo, ele ia bater na barreira de pneus, ia descer do carro e sair andando, né? Ia ser uma coisa mais normal, né? Ele não ficaria preso, não aconteceria nada. Mas tem todas as outras questões, né? Às vezes o circuito, principalmente Silverstone, que também recebe corridas de moto, e moto precisa ter uma caixa de brita mais extensa. Você tem ali questões até esportivas, né? Que a gente tem que trabalhar de Até que ponto uma área de escape com uma brita não torna o circuito mais desafiador? Então, são alguns elementos ali que precisam ser ponderados juntos, né? Mas no fim das contas, acho que como todos os acidentes mais modernos, assim, né? A Fórmula 1 vai tentar entender o que aconteceu, tentar ver vulnerabilidades e fazer mudanças para os próximos anos, mesmo que sejam mudanças mais discretas, né? Tem muita mudança que a Fórmula 1 implementa que passa batido, assim, sabe? Passa batido para o grande público, porque são mudanças pequenas, são mudanças mais escondidas, digamos assim, mas que são importantes para que, num acidente como esse, as coisas funcionem como deveriam funcionar. Beleza, né? Então o piloto saiu bem, deve estar liberado para correr já na próxima prova. Tanto o Joe como também o Alex Albon, né? Devem, né, correr normalmente no GP da Áustria, que já no próximo fim de semana. Então a gente volta o foco, né? Depois que o acidente aconteceu e os envolvidos estavam bem, o foco foi naturalmente voltado às ações na pista para a corrida quando ela foi recomeçada, né? E ali o que a gente viu, né, Lucas, que nos dois primeiros momentos, né, nas duas largadas que nós tivemos, a primeira foi anulada por conta do acidente, mas na segunda largada também, o Verstappen ali com um ímpeto maior indo para cima do Sainz, tentando recuperar a ponta. Na primeira largada ele passou logo na partida, né? Tava até largando com pneus macios. Na segunda ele mudou para os pneus médios, né? Fez a mesma estratégia da Ferrari e aí passou depois de um erro do Sainz. Só que depois, né, a dinâmica da corrida aconteceu, a gente vai falar do Verstappen daqui a pouco, mas o Sainz também ficou vulnerável ao Charles Leclerc, né? O Charles Leclerc também ficou preso atrás do Sainz. Ficou uma distância bem pequena e até teve ali o seu debate com a Ferrari para saber, gente, eu tô perdendo tempo aqui, nós estamos perdendo tempo aqui, né? Então o Leclerc assumiu a ponta e controlou a corrida a partir dali. Mas, no fim das contas, ele nem terminou no pódio, né? Então, Lucas, você deu uma adiantada, né? De que, putz, nesse momento a Ferrari venceu, bom para o Sainz, merecia, mas talvez para a Ferrari não tenha sido com o piloto certo, né? Até que ponto o Leclerc pode sair esse fim de semana dizendo que, olha, realmente a Ferrari me deixou aqui totalmente vulnerável e desperdiçamos um resultado de muito potencial por conta de uma estratégia errada? Ou até que ponto, né? A Ferrari deu a explicação dela do porquê fez o que fez, e até que ponto você acha que essa justificativa é plausível?
É, porque a gente já vê assim, né, que é o que você falou na abertura já, né, Bruno? O Sainz parece que ficou devendo o ritmo a corrida toda, né? E ele pede a liderança pro Verstappen, e aí o Leclerc tá atrás com a asa quebrada e pressionando ele, né? E a Ferrari resolve na maior parte do tempo ali segurar o Leclerc. Depois com o Verstappen. Ele tem aquele problema no assoalho, né? Mas mesmo assim a Ferrari fica segurando o Leclerc ali, né? E depois a gente tem a questão estratégica, a gente vai entrar mais nos detalhes daqui a pouco, mas a minha impressão é que o Leclerc tinha uma chance real de vitória, e numa corrida em que o líder do campeonato chegou só em sétimo, né, por problemas, né? O Verstappen teve seus problemas, né? E querendo ou não querendo, o Leclerc estava muito mais perto, né, do Verstappen do que o Sainz, né? E se a gente olhar agora na tabela, o Leclerc tirou nessa prova, descontou 6 pontos pro Verstappen. Ele podia ter descontado 19, né? Com uma vitória, né? Então, assim, ainda estaria longe, né? Ainda estaria longe, mas são pontos que podem fazer falta lá na frente, né? Porque foi como eu já falei, o Verstappen não tem deixado muitos pontos na mesa, né? Então, quando deixa, você tem que aproveitar. Aí você vai me perguntar: ah, então você acha que a Ferrari deveria ter privilegiado o Leclerc? Cara, e aí que eu acho que é a discussão boa, Bruno, porque a minha impressão é que a Ferrari não precisava privilegiar o Leclerc. Era só fazer o natural para o cara que já está mais rápido ou que estava na ponta da corrida, né? Mas parece. A minha impressão é que a Ferrari quis inventar. E acabou deixando o resultado mais forte escapar pelo entre os dedos, Bruno.
É, até a própria justificativa que a Ferrari deu, né, de que, pô, mas deu safety car ali com a quebra do Ocon, por que vocês chamaram só o Sainz, que estava em segundo lugar, para fazer a troca, né, sendo que os outros também pararam, os outros ponteiros também pararam e não fizeram a troca do Leclerc, que era o líder da prova, que era o cara que estava mais rápido durante a corrida inteira, que tinha mais ritmo, né, que quando estava atrás do Sainz, ele falava: eu tenho mais ritmo para dar. O Sainz deu passagem, ele realmente tinha mais ritmo para dar. Ele começou a abrir vantagem pro Sainz, né? E o que a Ferrari explicou foi: bom, nós não íamos ter tempo de fazer a parada com os dois, né? Não tinha tempo de fazer com os dois, então a gente tinha que escolher um só. E nós escolhemos o Sainz por quê? Porque o Leclerc tinha um pneu com menos uso, né? Era um pneu mais novo do que o Sainz tinha naquele momento. Então, na visão da Ferrari, o Leclerc tinha mais chance de não ser engolido na relargada do que o Sainz. Então, a gente vai parar para tentar pelo menos salvar o melhor resultado enquanto equipe, né? Eu acho que existem momentos, Lucas, que as equipes têm que pensar assim. Eles têm que pensar em: nós vamos ter que tomar uma decisão difícil para ter um resultado melhor para a equipe de uma forma geral, para priorizar a equipe, em vez de focar apenas em um caso. Eu só me questiono se esse é o momento certo da Ferrari pensar assim, né? Tanto pela dinâmica da prova em si, né? Como: ah, mas tudo bem, o Leclerc tinha um pneu mais novo. Tá, mas ainda assim era um pneu que não era suficiente, né? Ele foi ultrapassado, ele faltou ritmo no final, porque ele era um cara com pneus duros, usados, contra um pessoal com um pneu bem mais macio e bem mais novo que o dele. Então, assim, no momento em que a Ferrari não parou o Leclerc, naquele momento eu falei: ixi, aí já realmente não tem muito o que
Ela
fazer,
condenou
porque
a corrida do Leclerc.
Condenou a corrida do Leclerc. Ele ficou ali como os ingleses chamam de sitting duck, né? Tipo, aqueles patos, sabe? Aqueles patinhos que o pessoal faz tiro ao alvo, que fica o pato estático, né? Um alvo fixo. É um alvo fixo, sem conseguir reagir muito para, enfim, ter um resultado melhor. Então, por mais que eu acho que existe sim uma certa explicação da Ferrari, em alguns momentos, sim, a equipe vai ter que tomar uma decisão mais difícil. Em prol da equipe. E um exemplo que eu lembro que a Ferrari fez isso e eu achei que foi válido foi em 2019, Lucas, em Singapura, que foi uma corrida em que o Leclerc estava liderando, o Vettel vinha logo atrás e a Ferrari priorizou o Vettel. Né? O Vettel conseguiu fazer o undercut, ou seja, ele parou antes do Leclerc e nisso ele ganhou a posição, porque o Vettel estava sob ameaça do Hamilton que vinha atrás, se não me engano, era o Hamilton. Então, assim, a gente fez isso para priorizar uma dobradinha, né, naquele momento. E realmente foi o que aconteceu. A equipe teve uma dobradinha, não tinha campeonato em jogo mais, porque a Ferrari não estava lutando pelo título, então sim, vamos tomar as prioridades corretas. Nesse caso específico, né, vendo essa brecha que a corrida do Verstappen deu e a dinâmica da prova em si, e o quão vulnerável ficaria o Leclerc, sinceramente, eu acho que o Leclerc tem algumas razões para sair de nariz torto nessa prova. E Lucas, acho que também seguindo ali, né, uma coisa que a gente viu nessa prova, né, seguindo ali a ordem das coisas, foi como que a Mercedes se tornou ali um ponto, né, ali presente nessa luta, né? Não ficou tanto no páreo assim, né? Ela teve um rendimento melhor do que vinha apresentando nas primeiras provas, mas ainda assim acho que falta, né, pelo menos em Silverstone faltou ali aquele último empurrãozinho para estar na luta definitiva pela vitória, para estar ali com uma corrida mais consistente para conseguir lutar pelas primeiras posições. Mas de qualquer maneira, o Hamilton foi um personagem, né? Foi um personagem importante. O George Russell foi eliminado logo na largada, né? Com o acidente que a gente já falou. Acabou a sequência dele, né? De todas as provas terminando no top 5. Então, o Hamilton, representando o único representante da Mercedes, conseguiu ser um personagem importante naquele momento, né, Lucas? Acho que foi um fim de semana encorajador para a Mercedes nesse sentido, porque ela fez um bom uso de pneus, ela conseguiu até fazer quase que flertar com o overcut, né, de o Hamilton estendendo ali, conseguindo preservar os pneus, e terminou num pódio, né? Acho que terminou num pódio que acho que é encorajador para a equipe. Também teve de lutar com o Sérgio Pérez ali no final, né, que o Pérez também conseguiu se recuperar. Mas como é que sai então a Mercedes disso? Até que ponto você acha que isso realmente é um sinal de evolução? Ou até que ponto foi uma coisa muito específica de uma prova que foi muito específica?
Eu acho que as características de Silverstone ajudavam um pouco, né, a Mercedes, né? Mas vai ser interessante ver as próximas provas, essa evolução do carro. Ainda falta um pouco, né? E me chama ainda muita atenção a velocidade reta da Mercedes. É, deu para ver como o Hamilton ainda ali, quando tá no combate corpo a corpo, né? Ele pede para os outros, né, na velocidade reta, né, bastante assim, né. Até ter aquele lance bonito, né. Aliás, o Leclerc, o que ele fez com aquele pneu duro naquelas voltas finais foi incrível, né, Bruno? Guiou demais.
Foi.
E tem aquele lance que o Hamilton chega a passar o Leclerc e aí eles chegam na copse e o Leclerc dá o troco, né? Você vê que numa reta muito curta o Leclerc ele sai atrás e chega na frente, né? Na copse sem asa móvel, né? Então você vê que ainda falta. Tem aquele outro lance também com o Pérez, que quando o Pérez e o Leclerc estão brigando e o Hamilton passa os dois numa só, né? Na entrada da reta, você vê que o Hamilton até entra mais lançado na reta, mas aí quando eles pegam velocidade que o Como o Pérez alcança ele, né, no final da reta, e eles fazem a curva 1 e 2 e ele passa o Hamilton lá na freada, né? Então, assim, ainda falta, né, velocidade reta para essa Mercedes, mas o carro melhorou bastante. Acho que se não fosse o safety car do Ocon, a gente estava numa situação que estava Leclerc, Sainz e Hamilton. Acho que o Hamilton fatalmente alcançaria com boa possibilidade de ultrapassar o Sainz. Não sei se ele pegaria o Leclerc, mas talvez ele chegaria pressionando o Leclerc, dependendo do que acontece, às vezes até com uma como ele para bem depois, às vezes até podendo brigar, né? Mas a gente vê que depois do safety car, o pneu macio não encaixou tão bem, né, para Mercedes, né? Acho que também teve isso. Não era o pneu ideal da Mercedes. Mas eu, no geral, achei que foi uma corrida boa, forte do Hamilton. Se aproveitou ali, né, de várias questões também, né, para ter o resultado, né, o Verstappen, o problema do Leclerc, tudo. Mas eu acho que foi uma corrida interessante. Ainda está alguns cliques aí, vamos dizer, atrás da Red Bull, da Ferrari. Mas já parece estar mais perto da Red Bull, da Ferrari, do que estava do que por onde Alpine, McLaren, né? Do que em algumas provas eles pareciam estar mais perto desse pelotão intermediário, né? Acho que nessa corrida eles foram mais próximos dos da frente. Mas de novo, eu acho que assim como Barcelona, assim, eu acho que tem questão de característica de circuito, de asfalto. Vai ser interessante ver essa evolução nas próximas etapas.
É, pois é, né? Eu acho que em alguns momentos do campeonato parecia que, do jeito que tá, a Mercedes não tem chance nenhuma de lutar por vitória, né? Teve algumas corridas bem complicadas, mas nessa pelo menos já abre uma possibilidade, né? Realmente faltou um pouquinho, faltou ritmo, faltou aquele encaixe final, né? Aqueles últimos encaixes finais, como você falou, mas não parece ser uma coisa tão distante como era no começo do ano, né? Passo a passo a Mercedes está tentando voltar lá, né? Como você falou, né, Lucas, o Verstappen deixou pontos na mesa nesse fim de semana, e foi uma coisa assim bem que a gente pôde reparar, né? Depois a Red Bull deu a explicação do que aconteceu, mas a gente pôde reparar bem assim que encaixou bem naquele momento em que o incidente que prejudicou o rendimento do Verstappen aconteceu, né? A explicação da Red Bull para a falta de rendimento do Verstappen foi que um pedaço, né, um detrito de uma AlphaTauri entrou, né, no assoalho do carro e ficou preso, né? E como em 2022, né, essa nova geração de carros depende muito do assoalho, né, do efeito Venturi, né, a aderência proporcionada pelo ar pelo assoalho de uma forma geral, se você prejudica essa parte do carro, você prejudica o rendimento de uma forma mais abrangente, né? E que nisso, com esse detrito preso no assoalho, o Verstappen perdeu ali cerca de 20% da sua pressão aerodinâmica, que é muita coisa, né? 20% é muita coisa. No começo, isso atrapalha não só o downforce de uma forma geral, né? Não só o carro fica com menos pressão aerodinâmica, mas também afeta o equilíbrio, né? E aí vira ali uma bola de neve que tudo começa a dar errado, de que se o carro não está equilibrado, você não vai ter velocidade, os pneus não vão funcionar como deveriam, você não vai colocar o pneu na temperatura certa, você pode sobrecarregar alguns pneus e enfim, uns você consegue esquentar mais e outros você não esquenta, então uns desgastam mais e outros nem chegam à performance ideal. Então tudo vira uma bola de neve, né? E nisso o rendimento da Red Bull foi bastante comprometido, né? No fim das contas, né, Lucas, a gente viu que foi bem naquele momento, né? O Tsunoda e o Gasly bateram. Na volta seguinte, o Verstappen reduziu o ritmo e falou: "Olha, estou com o pneu furado", né? Ele pensou que tinha furado um pneu de tão drástica que foi essa redução de rendimento. No fim das contas, né, Lucas, como foi um problema que a Red Bull não conseguiu resolver com a prova em andamento, foi realmente uma questão de limitação de danos, né? No fim das contas, o Verstappen não conseguiu fazer muito mais do que aquilo. No final da prova, todo mundo de pneu novo, ele não conseguiu subir, pelo contrário, ele chegou até a ficar vulnerável ao ataque de quem vinha atrás, né, do Mick Schumacher. Então, dos males, o menor para o Verstappen, mas ainda assim foi um mal, né, significativo, porque era uma prova que tinha bastante potencial para ele, né?
Sim, tinha bastante potencial, mas ao mesmo tempo acho que ele não sai muito preocupado porque. Ah, porque os rivais. Nenhum dos rivais direto pelo título, né? Venceram, né? É que é o Leclerc. O Pérez até hoje ainda tá. É o vice, né? Então, assim. Mas também não sei se é um rival mesmo, né? Acho que. O Verstappen, vamos dizer assim, pode pensar assim, pelo menos escolhi a corrida certa para ter um problema, né? Porque acabou sendo bagunçada a prova, né? Então, acho que no final das contas, dos males, o menor, assim, pro Verstappen, sem dúvida nenhuma. E para não deixar, já que a gente já está falando de Red Bull também, né? Na hora do safety car. O cara que mais se privilegiou do safety car foi o Pérez, né, Bruno? E quase que ele briga pela vitória. Talvez se o Leclerc não tivesse sido tão combativo ali naquela briga com o Pérez e com o Hamilton, o Pérez poderia ter brigado com o Sainz na frente, né? O Pérez estava fora da prova, né? Que ele teve um problema logo no começo, caiu para último. E estava na hora do safety car e estava. Quase 30 segundos atrás, de repente ele está colado nos líderes com pneu novo, né? Então assim, o Pérez acho que foi o piloto que melhor, que mais se deu bem com o safety car e quase brigou ali no final pela vitória, né? Então você vê que acabou sendo um resultado até bom para a Red Bull, considerando que nas primeiras voltas ela tinha os dois carros praticamente fora do baralho. E aí no final você vê o Verstappen acabou diminuindo bem os danos assim, né? Perto do que poderia ter sido um zero ponto, né? E o Pérez ainda conseguiu um segundo lugar bem interessante, né? Então assim, numa corrida que tudo parecia dar errado para a Red Bull com os dois pilotos, foi uma limitação de danos considerável.
Pois é, se a gente parar para ver só em Silverstone, né? A Ferrari marcou 13 pontos a mais do que a Red Bull, né? Foram 37 para a Ferrari e 24 para a Red Bull. Só que se você levar em consideração que era uma prova que a Ferrari tinha muito potencial para mais resultado, né? Visto o que aconteceu com a Red Bull, e a Red Bull tinha tudo para dar errado, né? Talvez esses 13 pontos realmente para a Red Bull foi um prejuízo foi menor, né? Era uma prova que ela sairia no prejuízo contra a Ferrari, mas apenas 13 pontos, pensando no Campeonato de Construtores, foi bastante no lucro ainda. E já que você falou, né, Lucas, sobre o Verstappen ali no final, tendo que lutar no, é, no, nas últimas, nos últimos metros, teve que defender do ataque até do Mick Schumacher, né, Lucas? Acho que é um ponto que a gente precisa mencionar aqui, que o Mick Schumacher também foi mais um que quebrou um tabu nesse GP, que marcou finalmente os primeiros pontos na Fórmula 1, conseguiu um bom oitavo lugar, né? No final ali com o safety car, todo mundo praticamente recomeçando a sua corrida, né? Todo mundo com pneus novos, todo mundo numa corrida mais curta, podendo soltar o ritmo um pouco mais. Ele manteve o ritmo, até chegou a atacar o Verstappen. O Verstappen teve que lutar duro, né? Teve que resistir duramente. Parecia que estava lutando com o Hamilton no ano passado para manter essa sétima posição na bandeirada, o que significa que o Mick terminou em oitavo, ainda assim o melhor resultado da sua carreira, obviamente, nesses primeiros pontos. E pelo menos acho que já larga essa pecha, né, Lucas? Acho que o Mick Schumacher foi um dos pontos positivos. Assim como o Sebastian Vettel, que também terminou ali na zona de pontuação, né? O Vettel que classificou mal na chuva, né? A Aston Martin não classificou bem na chuva, mas foram dois ali que conseguiram passo a passo, né? Claro que também teve muito infortúnio dos rivais, né? Tanto com o acidente da largada, como com as quebras, como com outros problemas. Mas é isso, né? Corrida é disso, então quem chega no final sem ter problemas e os seus rivais tiveram, vão ser beneficiados nesse fim. Então, bom resultado para a Haas, né? Acho que marcava, precisava desses pontos, mas Mick Schumacher em oitavo e o Kevin Magnussen terminando em décimo. O que que você fala aí sobre os outros destaques, Lucas? Quem mais você traz de ponto positivo? Se quiser falar um pouco sobre a corrida do Mick, o que que você traz assim de complemento sobre essa análise?
É, o Mick tira, né, um peso gigante das costas, né, que tava esse pontinho aí, ainda mais com o campeonato que o Magnussen tem feito, né, que o Magnussen já vinha marcando, tinha marcado bons pontos já no começo da temporada, né, e o Mick Schumacher parecia que não tava conseguindo, né, entrar nessa e finalmente marca seus primeiros pontos. Acho que foi... Acho que foi importante para ele, importante para Raiz também, né, de marcar pontos com os dois carros, ainda mais depois do Canadá que eles foram pro Q3, né, tudo e acabaram não marcando ponto nenhum. Então, assim, acho que tinha sido ruim, né? Então agora foi uma recuperação legal. E eu vou dar também aí um bom destaque de novo pro nosso, né, pro ancião da Fórmula 1, né, o Alonso, né, Bruno? Quinto lugar de novo com a Alpine aí, um bom resultado, né, pro Alonso. No seco, tudo ali, né, classificou bem de novo ali na chuva, não tão bem quanto em Montreal, mas foi bem de novo. E na corrida, fez uma corrida forte, né, de novo andando sempre na frente do Ocon. Então, acho que o quinto lugar do Alonso, muito bom mesmo, assim, tá. O Alonso está mostrando que ainda tem gás ainda, né, para mostrar aí, para acelerar aí na Fórmula 1.
Tem mesmo, né? A temporada inteira do Alonso tem sido forte em termos de ritmo, né? Nas primeiras provas, esse ritmo não era confirmado em resultados, né? Então, por isso que o campeonato dele começou mal, ele ficou um bom tempo ali só com dois pontinhos, enquanto que o Ocon pontuava mais. Mas agora sim, tá conseguindo pouco a pouco se recuperar e tá subindo, né? Inclusive, até quando o Leclerc tava segurando o Hamilton e Pérez, a gente viu até naquela tomada de a câmera aérea, né? Que teve um momento que estavam ali o Leclerc resistindo como podia, segurando até o ritmo do Hamilton e do Pérez, e a gente via no final da tomada ali o Alonso chegando também, querendo entrar nessa briga, né? Com o Alpine que hoje não tem condição de lutar contra essas equipes, né? Boa corrida do Alonso também. Lucas, vou passar aqui então os comentários do pessoal no nosso grupo do Telegram, né? O pessoal aqui deixando a sua opinião, suas perguntas e tudo mais. Primeiro de tudo aqui, né? O Gabriel Cassini faz um comentário aqui bem longo, assim, sobre alguns tópicos fundamentais. Em alguns a gente já passou, tá? Então eu vou passar aqui rapidamente sobre o que o Gabriel falou, que ele achou a corrida sensacional. Ele não entendeu o que aconteceu com o Verstappen. Ele até coloca aqui: eu entendi que houve um furo de pneu, mas não entendi nada. Porque justamente isso, né? O Verstappen pensou que havia um furo de pneu, mas na verdade não tinha. O problema estava no assoalho do carro que tinha esse dano. Tinha essa peça presa no assoalho, então o rendimento não melhorou, mesmo trocando de pneu duas vezes, então tudo ficou dessa forma. Ele fez também um comentário dizendo que o Hamilton está de volta, vamos aguardar. Uma pena para o George Russell, que estaria ali na frente com aquele final lunático e poderia estar em P3 ou P5 fácil, né? Também elogia aqui a corrida do Pérez, né, que caiu para último e subiu para segundo. Ele faz aqui, ó, o Sainz fez uma corrida boa, mesmo a Ferrari enchendo o saco dele a corrida toda. Se fosse eu, teria perdido a paciência, por isso não sou piloto, né? Acho que ali foi um ponto que a Ferrari. Naquele ponto eu entendi a reação da Ferrari, né? De falar: olha, não tem sentido a gente liberar uma disputa entre vocês dois, né? Entre Sainz e Leclerc, porque um vai atacar, o outro vai defender, e nisso os dois vão gastar mais pneu e vão perder ritmo, né? Ou seja, vai jogar a corrida fora. Então, assim. Já que um não vai atacar o outro, então que o mais rápido esteja na frente. Então, ó, Sainz, o teu target é o tempo X, é 1:32 e 2. Se você não vira 1:32 e 2, deixa o Leclerc passar, porque ele tem ritmo para isso, né? Então, é um pouco de uma jogada estratégica que, em determinadas provas, um piloto é beneficiado e, em outra prova, vai ser o contrário, né? Porque acho que é um procedimento relativamente padrão, né, Lucas? Acho que a gente já viu isso em alguns outros momentos, né? Ou você acha que eu tô doido?
Não, total. Acho que faz parte. A equipe ela tem que passar para o piloto, porque eles começaram a ver em um certo momento que o Hamilton estava alcançando eles. Então eles começam a passar para o piloto o seguinte, ó, para a gente conseguir segurar essa dobradinha aqui, você tem que andar no tempo X. E aí eles mandam o cara, enche o saco do cara até ele andar no tempo X. E aí o curioso é justamente que no momento que o Sainz consegue chegar no tempo X lá que a Ferrari tinha passado, o Hamilton já estava andando em X menos alguma coisa, né? E aí é que é quando eles mandam, inclusive, fazer a troca, ó, não dá mais. Porque você mesmo alcançando o target, o Leclerc continua mais rápido que você e o Hamilton está chegando, né? Então, e aí eles mandam trocar e o Leclerc realmente passa ele e abre, né? O Leclerc já estava. Tanto que na hora do safety car, o Leclerc já estava mais de 2 segundos na frente do Sainz. Então, é totalmente compreensível, assim, essa parte, assim. O que não foi compreensível foi o que eles fizeram depois com o Leclerc na hora da parada, né? Que, realmente, considerando que eles tinham um pit stop livre para o quarto colocado, né? Que é para o Pérez, né? Então, assim, a questão de posição de pista nem era tão importante, porque você com pneu melhor ia poder atacar. O único carro que podia passar eles ali era o Hamilton, né? Então, assim, eu acho que no mínimo eles tinham que ter arriscado ali a parada dupla. E se não realmente não tinha como fazer, eles tinham que ter parado o Leclerc. Então, acho que o Sainz não tem do que reclamar, não.
Pois é, o Bernardo pergunta: há quanto tempo não temos um pódio formado por três pilotos de equipes diferentes?
Duas
Duas
semanas.
semanas, né? 2 semanas, porque no Canadá também nós tivemos o pódio formado por Ferrari, Red Bull e Mercedes, né? Mas aí na ordem, né? Foi o Verstappen em primeiro, com o Sainz em segundo e o Hamilton em terceiro, né? Então,
E
2 semanas seguidas que são três pilotos diferentes, três equipes diferentes.
tivemos também já um outro pódio, né, com o Russell, né, com Verstappen, Sainz e Russell também, né, nessa temporada, né? Então
Foi o Leclerc, Pérez e Russell na Austrália, né? Então Ferrari,
isso.
Red Bull e Mercedes também.
Então tem acontecido, cara.
Exato. O Will faz aqui um comentário sobre o acidente do Joe, né? Que é preocupante que o Santo Antônio tenha se desintegrado, é algo que precisa ser investigado. O Hamilton teria chances de vencer quando ele caçaria a Ferrari. O safety car atrapalhou os planos dele porque colocou o Pérez de volta ao jogo. Né, sobre aquele tópico, né, que o Hamilton
É,
ia, em tese,
concordo
ter
com
pneus
ele.
mais novos ali no final. No mais, Leclerc sentindo na pele o que Vettel por lá passou. Parece que a Ferrari se esforça para perder de todas as formas. O trabalho dele foi sensacional, de pneus duros, velhos e sem a parte do endplate desde a primeira volta, né? Teve isso também, né, que ele estocou com o Pérez, né? O Pérez fez o pit stop prematuro e foi lá para trás por conta de um toque com o Leclerc nos primeiros metros. E o Leclerc ali conseguiu fazer o. Segurou bem, né? Foi legal de ver. Geralmente chama muita atenção, né? O ataque, né? A ultrapassagem de um piloto, mas quando a gente vê uma posição sendo bem defendida, é bacana
É
também.
bonito, né? É bonito, cara.
O
Nossa.
Lucas Barros. Não, é bem interessante, principalmente no caso dele, né? Que tava com desvantagem ali, né? O Lucas Barros comenta e pergunta, na verdade: na minha opinião, a melhor corrida do ano até agora. Porém, por que a Ferrari não trocou os pneus do Leclerc no safety car? E antes do carro de segurança, por que a Mercedes não tentou usar pneus macios no Hamilton para tentar a vitória, né? Realmente, essa questão do porquê que não parou, né? Eu até passei mais cedo qual foi o argumento da Ferrari para isso, né? Mas, enfim, eu passei a informação, mas depois eu falei que eu acho que não foi a melhor
Não
decisão
nos
mesmo.
convenceu, né, Bruno?
E não nos convenceu. E antes do carro de segurança, por que a Mercedes não tentou usar pneus macios no Hamilton para tentar a vitória? Eu não sei de qual ponto ele está falando, Lucas. Eu não sei se de qual momento da
Ele
prova,
acha,
antes do safety car.
ele acha. Foi até engraçado eu estar conversando durante que eu estava conversando com o Léo Félix, né? Que até nosso amigão, às vezes escreve aqui. E o Léo também achava que o Hamilton devia ter colocado macio, mas logo na parada, na segunda parada do Hamilton, antes do safety car, né? E o Hamilton coloca médio. Só que aí a gente tem que entender também o seguinte: pelos treinos, as equipes sentem, às vezes, qual pneu que o seu carro tá andando melhor, sabe? E claramente a Mercedes não estava tão encaixada com o pneu macio, né? Tanto que a gente vê que no safety car eles colocam macio porque todo mundo ia para o macio e faltavam 10 voltas para o final, né? E você vê que mesmo quando sai do pit, o Hamilton vem no rádio e fala: será que esses eram os pneus corretos, né? Porque o Hamilton sabia que o pneu macio para a Mercedes não funcionava tão bem. Então, assim, para Mercedes, é porque a gente, na cabeça de todo mundo, né, Bruno, fica aquela coisa: o pneu macio sempre vai andar mais, né? Então, se você não tem, se ele tem condição de chegar até o final, pô, o macio é sempre o melhor, e nem sempre é assim que funciona, né? Às vezes, ainda mais uma coisa ali num stint ali de 5, 10 voltas, agora, ainda mais quando são 15 voltas pro final. Às vezes vale o carro funciona melhor com o médio, e acho que é o caso da Mercedes. Acho não, tenho certeza que era o caso da Mercedes, tanto que quando ela foi obrigada aí sim no safety car colocar o Massi no Hamilton, o ritmo do Hamilton você vê que já não foi tão bom quanto antes do safety car.
E é isso aí. O Leandro Alan também faz aqui um comentário, né? Uma pergunta também. E é curioso, né? Porque os comentários eles são mandados para nós. Ele não é em tempo real. A gente não faz esse podcast ao vivo, né? E o pessoal está perguntando assim, até fazendo um comentário que é muito parecido na linha do que a gente já falou aqui, né? Que o Leandro fala o seguinte: uma coisa é certa, o Sainz não pode reclamar de sorte e que a Ferrari não deu uma força. Ele tinha perdido a corrida duas vezes, né? Foi exatamente o que a gente falou, né, Lucas? Então é curioso porque o pessoal tá vendo e tá analisando da mesma maneira que nós. Uma quando ele errou na frente do Verstappen e outra quando ele não tinha ritmo para andar na frente do Leclerc. Todos os ponteiros tinham mais ritmo que ele: Verstappen, Leclerc e Hamilton. Pode parecer que eu estou pegando no pé dele, mas todas as corridas que ele teve bom resultado, de Mônaco para cá, aconteceu alguma coisa que deixou ele em posição favorável, enquanto que o Leclerc não tem uma corrida limpa faz tempo. O que vocês acham, projeto motor? É um ponto bem interessante, porque no campeonato agora, né, a gente estava ainda muito com uma. A gente tem uma perspectiva muito de Leclerc na luta pelo título, Leclerc, né, perto dos ponteiros, mas hoje, depois de 10 corridas, o Leclerc está só 11 pontos na frente do Sainz, né? Só 11 pontos. Então, assim, nessa prova específica, a gente até concorda, né? A gente até falou disso, de como que as circunstâncias deram um empurrãozinho pro Sainz conseguir essa vitória. E no campeonato, Lucas, você também vê da mesma maneira? Você acha que as coisas estão conspirando um pouco mais pro Sainz agora? São 11 pontos, né? Ou seja,
Mas foram.
praticamente a mesma distância, praticamente, tá? Não é a mesma, mas é praticamente a mesma distância que separa o Pérez do Leclerc que separa o Leclerc do Sainz. Eu não tô nem falando do Verstappen. Como é que você tá vendo?
É que eu acho que o Sainz tirou muitos pontos nessas últimas duas, né? Que o Leclerc teve problemas, né? Então, Montreal, o Leclerc teve que largar do fundo do grid por troca de motor e tudo. E o Sainz era o piloto para brigar pela vitória, né? Com o Verstappen. E agora de novo, né? Teve essa questão: o Leclerc estava em primeiro e a Ferrari deixou, né, ele ali naquela situação no final da prova. E parece pouco, mas você chega em quarto, você marca, né, 15, você marca 12 pontos, né? Em relação ao primeiro, são 13 pontos, né? Aí você bota mais Montreal nessa conta aí, ou seja, foram duas provas em que o Sainz marcou muito mais pontos, né, do que o Leclerc, né? Então, no Canadá foram 9 pontos a mais, e agora foram 13 pontos. Então, nós estamos falando aí de 22 pontos em duas corridas, né? Quase uma vitória, né? Então ele deu uma descontada boa, né? Teve ainda uma prova no na Espanha, né? Que o Leclerc não marca pontos e o Sainz marca 12 pontos. Então, assim, Eu concordo em geral aí com o comentário aí do Leandro, né? Acho que o Sainz é um piloto consistente, tá? Acho que ele é um piloto que ele não brilha tanto quanto o Leclerc, mas ele é um piloto muito consistente. Mas eu acho que o comentário, especificamente em Silverstone, acho que é o resumo do nosso podcast, né, Bruno? E acho que ele falou bem. O Sainz em nenhum momento foi o piloto do domingo. Mas as coisas acabaram se abrindo para ele por problemas da Red Bull com os dois pilotos e com o problema do Leclerc que a própria equipe causou para o Leclerc, né? Então, assim, a prova foi meio que entregue para ele, né? E dessa vez ele não deixou passar. Acho que o resumo da vitória do Sainz é esse. E a situação no campeonato, acho que tem entre esses outros pesos aí. O momento do Leclerc é muito ruim, né? No campeonato. E acho que mais do que para o Sainz, quem está rindo à toa com isso tudo é o Verstappen, que está numa situação muito confortável ainda no campeonato.
Então, beleza, pessoal. Essa foi a nossa edição do nosso podcast. Nós voltamos já na próxima semana, né? São duas corridas em fim de semana consecutivos, com a 11ª etapa no GP da Áustria, que vai ser, mais uma vez, uma corrida com um formato diferente. Teremos a corrida sprint, então aquela dinâmica diferente que nós já estamos acostumados e que já aconteceu nesse ano em Imola. Então é isso, pessoal. Valeu por ter acompanhado o nosso podcast. Lucas, valeu também pela companhia de sempre. Galera, grande abraço e até a próxima.